Mulheres sempre construíram e desenvolveram tecnologias. E até pouco tempo atrás, elas eram sinônimo. O filme Hidden Figures, ou Estrelas Além do Tempo em português, conta como a trajetória dos Estados Unidos na corrida espacial foi impactada pelas matemáticas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que viria a se tornar nada mais, nada menos que a primeira engenheira negra da NASA. E que seria da química moderna se não fosse Marie Curie e suas descobertas de elementos químicos, radioatividade, que trouxeram vários benefícios para a sociedade, como raio-x e outras paradas para a gente. Quando falamos hoje sobre a produção de tecnologia, o que vem à nossa mente é um monte de homem branco e quase sempre localizado lá nos Estados Unidos. A nossa imaginação de construção de mundo está contaminada com ideias coloniais e brancas. O que será que pode ter criado esse imaginário? De quem é o interesse para que a gente pense dessa forma? Isso seria ligado ao machismo e racismo para que a gente não se inspire nessas mulheres? Será? A visibilidade de mulheres na criação de tecnologia é escassa. Quando a gente olha para o perfil racial, então, putz, a gente percebe que mulheres negras são menos representativas ainda. Isso faz com que a gente ache que mulheres, e principalmente mulheres negras, sejam exceções. Pensando bem, talvez até sejam, né? Olá, você está ouvindo Datalab, o podcast do Datalab. Nós somos um laboratório de dados e narrativas sobre periferias e a gente fica no Complexo da Maré. Eu sou a Edilana e hoje a gente vai falar sobre mulheres negras no universo da tecnologia. A gente já sabe que diversidade racial e tecnologia estão andando bem longe. É um problemão que gera outros problemas maiores ainda.
O reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso.
Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate.
Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro.
Se a gente fizer um recorte racial do perfil das pessoas que produzem tecnologia hoje, dá pra entender por que problemas como esse são tão comuns. Paulinho, chega aí, destrincha esses problemas aí com seus dados, explica aí pra gente.
E aí, gente, eu sou o Paulinho, coordenador de dados do Datalab. Então, Lana, pra gente conseguir entender a dimensão do problema, que é isso, a gente precisa olhar pro mais básico, que é a educação. Quando a gente olhou os dados do Censo do Ensino Superior dos anos de 2016 a 2019, dentro dos cursos de tecnologia, dá pra ver já que a porcentagem de mulheres matriculadas é bem menor do que a de homens. E quando a gente faz o recorte racial, a gente vê então que dentro das mulheres, a maioria das matriculadas são brancas. Um exemplo, né, para ficar mais fácil, é o curso da Engenharia da Computação, onde cerca de 10% das pessoas matriculadas são mulheres. Então, vê, a porcentagem de mulheres já é bem pequena. Quando a gente vai olhar ainda para as mulheres negras, é menor ainda, porque as mulheres negras são apenas 38% das mulheres, ou seja, menos da metade das mulheres. E sendo que a gente está falando de mulher negra, que é a soma de pretas e pardas. E essa baixa, né, que é a minoria sempre de mulher negra, ela se repete nos outros cursos de tecnologia, como da ciência da computação e de jogos digitais.
E isso é só uma parte da barreira, né? Porque, tipo assim, começar a faculdade já é uma dificuldade do caramba. Mas a gente sabe mesmo que um grande desafio disso tudo é conseguir terminar ela.
Pois é. Mesmo depois que as mulheres negras elas entram no mundo acadêmico, as coisas não ficam resolvidas, elas não ficam mais fáceis. De acordo com os mesmos dados do Censo de Ensino Superior, dentro do curso também da Engenharia da Computação, o tempo médio de conclusão dos cursos, né, das mulheres brancas é de mais ou menos 5 anos. Já o tempo médio de conclusão das mulheres negras é de 8 anos, ou seja, mesmo quando essas mulheres conseguem iniciar suas trajetórias, em muitas das vezes elas têm dificuldades em chegar a concluir, por conta de todos os desafios que é ser uma mulher negra no Brasil.
Agora imagina, você passou esse perrengue todo para conseguir estudar, quando a gente acha que acabou, vem mais outro obstáculo, mercado de trabalho.
As mulheres negras são mais ou menos 30% da nossa população. Ou seja, nós temos mais mulheres negras do que qualquer outro grupo social no Brasil. Só que dentro da área da tecnologia da informação, nós temos, em primeiro lugar, os homens brancos como maioria, seguidos por homens negros, daí que vem as mulheres negras e, por fim, mulheres brancas. A gente vê, então, que a distribuição de gênero e de raça dentro da área de TI não é correspondente à nossa distribuição populacional. E ainda mais, quando essas mulheres estão no mercado de trabalho, a maioria delas tem apenas um vínculo profissional, ou seja, sem carteira assinada, o que é também mais uma vulnerabilidade.
E é por isso que hoje em dia tem uma galera aí se movimentando para mudar esse cenário. As pessoas negras não aguentam mais serem as únicas em suas áreas e tem gerado uma pressão aí nas empresas. Algumas companhias têm escutado esse chamado e aderido ao movimento da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho. Por vezes, com a mãozinha de iniciativas como Preta Lab. Quem conta pra gente como isso funciona é a Sil Bahia. Ela é a fundadora do Preta Lab.
Preta Lab, na verdade, ele é um projeto causa sobre a necessidade e a importância de incluir mais mulheres negras na inovação e nas tecnologias. E por ser um projeto causa, ele reúne aí diferentes ações para fazer valer essa causa, né? Então a gente faz desde estudos, levantamentos, a gente tem uma plataforma que reúne perfis de mulheres negras, profissionais da área, a gente tem um ciclo formativo, né, que é também aí, dedicado para mulheres negras que já estão na área da tecnologia.
Aí é muito importante o trabalho do Preta Lab, né, cara? Obrigada, Sil. Mas e aí, pra quem tá na outra ponta desse processo? Como que será que tá sendo?
E pra entender um pouco mais a fundo do que a Sil falou, eu conversei com a Stephanie, que trabalhou com a gente aqui no Data Lab, na equipe de dados, e topou dividir com a gente um pouco da experiência dela. Então, Stephanie, me conta quais foram as dificuldades que você percebeu durante a sua graduação.
Então, é que na minha turma... Eu era a única negra da sala, né? Eu me senti o Cris. É todo mundo odeio o Cris, era eu, tipo, na faculdade. Sério. Aí, às vezes, tipo, eu me sentia um peixe fora d'água, mas só que não me deixava... eu não me deixava abalar. Mas, claro, quando falavam pra mim que meu curso não tinha nada a ver comigo, aí eu ficava meio que me questionando. Assim, pô, por que então que não é? E eu vi muito isso nos processos que eu fiz, né, de estágio e tal, que as empresas, eles faziam, né, uns cases apresentando que tem negros na empresa, diversidade, que tem LGBT e tal. E aí, tipo, eu olhava a empresa e não tinha. Eles botavam apenas o pessoal do RH, né, eles colocavam dois negros e falavam que tinha, né, diversidade, entre aspas. Então, até mesmo na faculdade, eu era sempre a única negra, ou às vezes tinham duas ou três pessoas no máximo, e uma turma que era de 50. Então, era uma diferença gritante.
E como foi para se inserir no mercado de trabalho?
Antigamente, as empresas cobravam, né? Aí falavam para mim, Stephanie, que tem que ter inglês. Aí eu buscava, né, um curso de inglês, fazia... Aí tá, beleza, eu fiz o curso de inglês. Aí fala pra mim, Stephanie, que tem que saber a ferramenta tal. Aí Stephanie ia lá e estudava. Mas eu achava assim, poxa, é que se é estágio, não precisa cobrar 1 milhão de ferramentas. É porque não é um júnior. Então eu via muito isso, que tipo, eu tinha amigos que eram chamados, né, por indicação. E não passavam por isso, sabe? Que tem que aprender um monte de ferramentas, um monte disso, enquanto outros que faziam o processo tinha que saber 1 milhão de ferramentas, inclusive até mesmo as mulheres, tipo, elas tinham que saber um monte de coisa.
E você já pensou em desistir por ter de lidar com essas situações?
Nossa, é que meu pai que sabe, eu sempre chorava. por causa de faculdade, até mesmo quando eu fui líder de projeto, né, que eu tinha que pegar o dinheiro, aí os meus colegas, né, que faziam parte do projeto, eles pensaram que eu fosse roubar o dinheiro. Então, o pessoal, ele já tinha um pé atrás comigo. E sendo que, tipo, a presidente, né, que era branca, né, mulher branca, é que não tinha, sabe, esse tratamento com ela.
Então, Stephanie, o que precisa ser feito para que haja mais mulheres negras no ramo da tecnologia?
Eu acredito que já tenha, né? Mas olha, tipo, é que tem as mulheres... As mulheres que desenvolveram, né, grande parte das coisas que temos hoje, inclusive internet, o Wi-Fi, os algoritmos também, uma mulher que desenvolveu. Eu acredito que só tende a crescer mesmo. Então, eu acredito que esse mundo tech, né, de tecnologia, precise muito de mulheres e principalmente mulheres negras, desenvolvendo e melhorando também, né, a nossa forma de usar mesmo o computador, a computação. Eu acredito que só tem a melhorar.
Então, tipo assim, desde a faculdade já é um perrengue, né? Pô, agora eu quero saber das mulheres que chegaram lá nas grandes empresas e vivem disso. Tipo a Nicole Pessoa. Ela trabalha lá na IBM e ela topou conversar com a gente sobre a experiência dela. Oi, Nicole. Então, eu queria saber primeiro quanto tempo você tá na área, como que você entrou, que dificuldade você encontrou, né, no começo.
Foi uma luta para eu realmente conseguir me aceitar na área de tecnologia, porque é uma área um pouco machista, né? E eu fiquei, poxa, eu acho que não é para mim. Então, eu comecei a fazer diversas outras coisas diferentes, como design de sobrancelha, fotografia, produção cultural. Eu já fiz tanta coisa que as pessoas... Nicole, eu quero saber da sua gaveta de certificado que você tem por aí, porque não é possível. Aí eu entrei e falei, não, vou entrar como suporte. Entrei como suporte, que minha mãe me deu um computador nos 15 anos, que eu falei, ah, não quero aquele sonho de valsa, botar aquele vestidinho, voltar numa festa, que era só meu computador para ficar na internet ali de boa. E minha mãe ameaçou, eu não vou ter dinheiro para outro, não. Então, você vai ter que cuidar bem desse computador aí. Então, foi dali que eu comecei a ter um autocuidado com meu computador. E nesse autocuidado de aprendizado, eu comecei a ver que outras mulheres tinham a mesma necessidade que eu. Então, comecei fazendo esse serviço de suporte de computação para outras mulheres. Atendia os homens também, mas meu público-alvo realmente era as mulheres. E dali, uma pessoa falou, poxa, por que você não entra na área de programação? Aí me deu uma folha para estudar mobile. Aí comecei a estudar mobile, não estava entendendo muita coisa, não estava entendendo alguma coisa, mas entendi algumas outras partes. Tive que aprender com meus erros, para pegar esses meus erros e repassar um pouco desses meus erros para as outras pessoas. Olha, gente, é mais fácil você pegar a lógica de programação, depois você vai estudando diversas outras áreas, para depois você entrar naquela partezinha da área que você quer.
E aí, gente, a Nicole precisou fazer uma vaquinha, porque o notebook dela já era muito antigo e ela precisava fazer as coisas dela, trabalhar, estudar. E com aquele notebook não tinha como. Ela não tinha grana, né, pra consertar, pra custear. Então, a Nicole resolveu fazer uma vaquinha. E, Nicole, queria que você contasse mais pra gente como que foi essa história aí.
Então, como eu tava ainda com aquele PC antigo que eu ganhei desde meus 15 anos, eu falei, pô, já tem 10 anos e tá na hora de eu consegui trocar ele. E eu estava num projeto Oi Kabum Lab, né, que eles estavam fazendo diversos projetos para a gente conseguir expor no museu. E dali, o pessoal ali que eu estava entrando em contato sempre, falaram, por que você não faz uma vaquinha para conseguir? A gente sabe que a gente não tem dinheiro para conseguir, às vezes, o material da sede, mas A gente vai tentar ajudar aí na divulgação para ver se consegue. Então, eu fiz essa vaquinha para conseguir meu PCzinho. E nessa vaquinha eu conheci diversas pessoas, diversas comunidades que me apoiaram muito. Uma delas é o Wakanda Stream, onde eu estou. Eles ajudam diversas outras pessoas pretas a ser acolhidas e, ao mesmo tempo, eles ensinarem a acolher também. E com isso, a gente fez uma corrente assim muito grande, que eu tenho contato até hoje com muitas, e muitas ficam ali sempre vendo ali como está o meu andar da carruagem, né, da minha caminhada como desenvolvedora, que uma vai apoiando a outra, né, para a gente conseguir sempre puxar outras pessoas, para que essas outras pessoas, outras mulheres, principalmente outras mulheres pretas, não passem tanto sufoco que a gente passa para conseguir ingressar no mercado de trabalho.
Olha, quando a gente para pensar, a gente repara que faz tanto tempo que o nosso caminho na tecnologia tem sido pavimentado por mulheres negras. Isso vai muito além do high-tech. Quem sabe muito bem disso é a Larissa, ela é lá do Blogueiras Negras.
Bom, qual o papel das mulheres negras nisso? Se a gente olhar pela ótica de que somos nós a base da sociedade, ou seja, sobre nós recaem os piores índices no que diz respeito a direitos básicos, mas que também somos nós que criamos as inovações, e os novos jeitos de sobreviver, né, constantemente, diariamente, então é aí que a gente encontra a criatividade. Né, para inventar e reinventar tecnologias, sejam elas tecnologias digitais ou tecnologias ancestrais. Nesse sentido, as mulheres negras têm a contribuir não só, né, com sua prática, mas também com seu pensamento, né? E o pensamento das mulheres negras é um pensamento que, sobretudo, é calcado no passado, né, que reflete, que entende o que aconteceu para mirar novos futuros, para mirar saídas, né, para os problemas e os desafios da sociedade. É nesse sentido que a gente faz muito importante e que é, de fato, essencial nos ouvir, prestar atenção nos nossos fazeres e oportunizar as crianças, as negras jovens, para que elas também desenvolvam senso crítico e também desenvolvam técnicas a dominar, né, as tecnologias modernas.
Ó, olha que a gente já tá falando disso tem um tempão já, hein? Lá no nosso site você vai ver outros conteúdos sobre mulheres negras que constroem tecnologias e pensam o mundo a partir de outros lugares. Dá uma fuçada lá. Imagina um mundo onde a tecnologia é construída por mulheres negras. Como esse é o mundo que a gente aqui do Datalab quer construir, nós vamos lançar uma campanha para mapear mulheres negras que atuem na área da tecnologia. O propósito dessa parceria com o Preta Lab é aumentar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e gerar mais dados sobre o tema. Fica ligando nas nossas redes, hein? Obrigada, Sil, Stephanie, Nicole, Larissa, por trocarem com a gente nesse episódio, né? Você que tá ouvindo também pode continuar essa conversa, sabia? Fala com a gente lá nas nossas redes. É @data_lab, com um E no final mesmo. Obrigada por ouvir mais um episódio do Data Lab. Compartilha com os chegados. A gente está nos principais tocadores de áudio, hein? Um beijão e até a próxima!
Por mais pessoas construindo a internet.
E além disso, uma internet que seja pública.
Eu acho
E
que uma
além
nova
disso, uma internet
internet
que seja
passa por
pública
mais
das
pessoas
mulheres
construindo
negras.
a internet.
E além disso, uma internet que seja
A nova
pública.
era da internet é a era das mulheres negras. E além disso, uma internet que seja pública. Por mais pessoas construindo a internet.
Seja pública.
A era das mulheres negras.
Por mais pessoas construindo a internet.